Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Hoje nós vamos meditar sobre um tema que é unidade. O tema, o título da mensagem é Manutenção da Unidade. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Efésios, na carta aos Efésios, no Novo Testamento, capítulo 4, verso 1 a 6. Quando eu pensei essa semana sobre exatamente o assunto de trabalhar, me veio essa ideia de compartilhar sobre unidade, e não tem como compartilhar, eu não consigo compartilhar sobre unidade se não citar alguns textos, e Efésios é um deles. Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6, por isso acabei decidindo, optando para a gente meditar especificamente sobre esse texto. Nós estamos vivendo épocas de crises, né? É dificuldades mesmo, né? Unidade não tem sido fácil entre cristãos. Eu sei que entre nós, eu consigo olhar para cada um de vocês e sorrir, está tudo muito bem, né? E eu não quero deixar datado a pregação, porque está gravado, então, querendo ou não, vai ficar, né? Mas eu estou falando sobre rivalidades políticas mesmo. Estou falando sobre problemas e dificuldades que nós enfrentamos dentro da igreja, não igreja local, saúde, mas eu estou dizendo dentro da igreja como algo mais amplo, que às vezes acabamos entrando em debates sobre, com cristãos mesmo, sobre política, e isso é triste. Recentemente, acho que você viu notícia, e eu também vi, várias notícias de pessoas discutindo sobre política, e recentemente uma pessoa foi lá e matou a outra por conta de uma discussão política. A pessoa arrependida, pelo que eu estou entendendo da história, ela foge, mas se encontra depois numa delegacia de polícia confessando o que fez. Eu acho que caindo em si na besteira que fez de matar uma pessoa por uma discussão política. Porque, querendo ou não, gente, vamos ser bem sinceros, essas pessoas, os políticos, de fato, eles nem te conhecem, nem, às vezes, nem se importam tanto assim com você especificamente, né? Então não vale a pena entrar nesse tipo de debate. Mas o assunto unidade é um assunto importante para a igreja, e um assunto importante de nós realizarmos uma manutenção. Como você está vendo aí um mecânico fazendo a manutenção de um carro, e eu sei que se você tem um carro, se você quer ter um carro, ou se você já teve um carro, você sabe que manutenção é necessário. A cada tanto tempo você tem que mandar para um mecânico dar uma olhada, mesmo que você ache que está tudo bem. Mas às vezes tem algum barulhinho aqui e ali, alguma coisinha aqui e ali, que precisa ser feita. E se o mecânico é de confiança, você vai tranquilo, né? Quando não é de confiança, aí fica estranho. Mas lembra, o nosso mecânico é muito bom. É divino, ele sabe tudo o que está fazendo, ele é íntegro, sabe? A gente pode mandar na mão dele e confiar, porque ele vai realmente fazer aquela revisão e vai, digamos assim, dar um orçamento justo do que precisa ser feito. E a unidade precisa de uma manutenção, constantemente. A gente precisa relembrar disso. Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja de Éfeso, e essa igreja foi plantada por ele. E não só foi plantada por ele, mas ela foi uma das igrejas que mais teve a presença do apóstolo Paulo na plantação e durante esses primeiros anos, assim como nós estamos vivendo aqui em Santana. Paulo, ele tinha um ministério que nós podemos até dizer assim, itinerante. Ele ia para uma cidade, plantava uma igreja, ia para outra cidade, e assim ia. Às vezes ele não ficava meses na mesma cidade, às vezes ele ficava anos, e Éfeso foi uma das cidades que ele ficou anos ali naquela cidade, plantando a igreja, congregando entre os irmãos, e ele tinha um carinho muito grande para aquela igreja. Com certeza o assunto unidade já tinha sido passado ali. Tanto é que Paulo, ele escreve essa carta, ele está preso, mas antes daquela prisão, ele dá uma parada em Éfeso. Se você não conhece o livro de Atos, vale a pena você ler das viagens de Paulo. No fim da sua última viagem missionária, ele está retomando para Jerusalém, só que ele está retornando para Jerusalém sabendo de uma possibilidade que ele seria preso. E ele vai para Jerusalém sabendo disso, porque ele tinha um propósito de chegar em Jerusalém. Ele queria chegar lá para dar uma oferta para a igreja de Jerusalém que estava precisando daquele recurso financeiro. Então ele tinha uma missão, ele voou até lá. Mas todo mundo falava assim: Paulo, não, manda outra pessoa para poder enviar esse recurso. Não vá, você vai ser perseguido, você vai ser preso ou você vai morrer. Essa era a tensão. Efésios foi uma das cidades que Paulo passou e ele falou assim, na verdade, não foi uma das cidades que ele passou, porque ele não passou em Éfeso, mas ele passou numa cidade e falou assim, ele tinha mandado uma carta, tipo um telegrama, falou assim, ó, liderança da igreja de Éfeso, os presbíteros da igreja, os presbíteros e diáconos, venham comigo até essa outra cidade, eu quero encontrar com vocês ali, porque eu quero ter um tempo, de novo, instruindo. Paulo não faz isso com nenhuma outra igreja. Tem várias outras igrejas que ele poderia mandar uma carta para poder falar assim, me encontra comigo. E ele não faz, ele faz com Éfeso. É, tem um carinho especial ali naquela cidade. Tinha alguns assuntos que ele precisava tratar ali. Um carinho é tanto que depois daquela reunião, daquele cuidado que Paulo tem com os Efésios, né, com aquela liderança daquela igreja, que Atos conta que Paulo ele tem que voltar, porque ele está voltando de barco. Então ele vai para o porto, toda a liderança meio que vai junto com ele, para se despedir dele no porto. Você já foi se despedir de alguém no aeroporto? Sabe, se despedir daquela pessoa que vai embora por um bom tempo? Eu me recordo, quando era criança, de meus avós, eles são do Nordeste, lá de Recife, e meus avós eles vinham visitar esporadicamente, não era sempre. Então quando meus avós vinham para São Paulo, era tipo a cada 3, 4 anos. Não era muito, muitas vezes, não cresci com os meus avós. Mas eu lembro que era um evento, quando meus avós chegavam, meus avós iam embora. Porque quando eles iam embora, a família toda ia para o aeroporto, e aí ficava naquela vidraça, sabe? Vendo os aviões ali. Na época, a gente conseguia, hoje é tanto avião que às vezes você nem consegue ver a pessoa entrando, né? Mas na época, a gente via a pessoa entrando ali no asfalto mesmo, né? Subindo na escadinha e tal, dava tchau, não sei o quê. Então, aquela igreja, aquela liderança fez esse mesmo processo de dizer tchau para o apóstolo Paulo, porque ele era muito querido. E, de novo, pedindo para ele não ir para Jerusalém. Resumindo a história, como eu já disse, Paulo foi preso. Paulo está agora na prisão em Roma, escrevendo uma carta para os Efésios, uma carta para uma igreja que é muito amada e muito querida. Chega nesse ponto da carta, no capítulo 4, ela é meio que uma dobradiça da carta. Você pode dividir a carta aos Efésios de duas formas. Primeira, do capítulo 1 a 3, e depois 4, 5 e 6. São três capítulos no começo, três capítulos no final. Porque no começo ele vai falar sobre o fundamento da fé, a salvação, e no final vai falar sobre a aplicação da nossa fé e a vida em comunidade. E nesse momento ele aborda a unidade. Detalhe, o primeiro assunto que ele aborda sobre a aplicação da nossa fé em igreja é a unidade. Outra evidência de que esse assunto é muito importante, e é muito bem reforçado pelo apóstolo Paulo, alguns anos antes, Paulo ele tem que resolver uma situação na igreja de Corinto. Uma igreja que tinha vários problemas, na verdade. Vários, vários mesmo. Se você ler a carta 1 Coríntios, você vai ver que tinha problemas dos inimagináveis, daqueles que você há hoje, você pensa assim, como isso pode acontecer numa família? Um filho dormindo com a madrasta e a igreja não falando nada, sendo conivente. Problemas inúmeros. Qual é o primeiro problema que ele ataca? Unidade. E vamos, se a gente fosse trabalhar em porcentagens, né? Agora eu vou dar um chute, viu, gente? Mas assim, eu acho que vocês vão entender do que eu estou querendo dizer. Quando alguém está escrevendo uma carta, ele separa porções de parágrafos ou de palavras para poder tratar sobre determinados assuntos. Aquilo que você escreve mais é porque você tem um carinho muito grande ou porque é muito importante você lidar com isso primeiro. Paulo, ele gasta cerca de 3, 4 capítulos só falando de unidade, porque aquela igreja estava desunida. 3, 4 capítulos. Sendo que para esses outros problemas, como esse outro que eu acabei de citar, da imoralidade, ele gasta um capítulo, um pouco ali e tal, para poder destacar aquilo e exortar. O que tinha grande importância para o apóstolo Paulo dentro de uma igreja local na aplicação da fé é a unidade. E ele não fala isso uma vez, nem duas, ele fala várias vezes ao longo do Novo Testamento, das cartas que nós temos registradas, e por isso que nós temos que entrar na manutenção da nossa unidade. Ah, tá tudo bem, a gente olha aqui para o outro, está muito feliz, é muito legal estar aqui na igreja. Ótimo, vamos fazer a manutenção mesmo assim, porque nós precisamos lembrar, relembrar, aprender e crescer na fé. Vamos ler o texto de Efésios capítulo 4, versos 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar um pouquinho, que vamos pedir a Deus sabedoria diante dessa palavra que Ele nos ensine essa noite. Querido Deus, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, queremos colocar nossos corações, essa igreja, essa plantação diante do Senhor. Que a nossa unidade seja formada, crescida, que cada dia mais nós cresçamos em amizade uns com os outros, tenhamos sabedoria no lidar com as diferenças que nós possuímos. E Deus, que o Senhor seja visto através da nossa comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma como a carta de Efésios é dividida de 3 capítulos no começo e 3 no final, nós vamos também dividir esse parágrafo de 3 versículos no começo e 3 no final. Primeiro, nós vamos lidar justamente com a aplicação dessa unidade, e o segundo, nós vamos lidar com os fundamentos dessa unidade. Então, eu gostaria de ler com vocês os versículos 1 a 3 novamente, e vamos ver quais reparos dessa unidade. O que precisa ser reparado na nossa unidade aqui em Santana e também a nossa unidade como igreja de forma geral. Versículos 1 a 3, vamos ler novamente e meditar na palavra. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O versículo 3, o terceiro versículo, ele talvez é o mais relembrado sobre a unidade. Inclusive, se você olhar o boletim dessa semana, ele está destacado justamente porque ele salta aos olhos. Eu nem falei, acho que foi o Patrick ou foi o Léo que organizou o boletim dessa semana, eu nem falei com nenhum dos dois qual era o versículo-chave do texto. Porque é fácil da gente olhar para esse versículo e falar assim, poxa, esse versículo chama muita atenção. Porque, de fato, ele é um versículo muito importante. Mas ele está dentro de toda uma estrutura que a gente precisa entender. Paulo, ele começa essa chamada justamente como um pedido. Peço a vocês que vivam de modo digno, que suportem uns aos outros, que se esforcem diligentemente na unidade. E esse pedido de Paulo, justamente, não é um pedido comum, é uma palavra que ele justamente, que era utilizada na época, para um senhor, digamos assim, um empregador, dizendo um pedido para o seu subalterno. É um pedido, digamos, de uma autoridade para quem está abaixo dessa autoridade. Eu gostaria de, talvez, você pensar nesse rogo, nesse pedido, como um convoco. Sabe, eu convoco você. Percebam o peso dessa convocação de uma autoridade na vida daqueles irmãos sobre a igreja. Paulo tinha plantado aquela igreja, ele tinha de fato uma autoridade não imposta, não porque ele era o apóstolo Paulo, não. É porque ele tinha carisma, ele tinha cuidado daquelas pessoas, ele tinha o pastoreio daquele grupo. Ele está ali pedindo com todo carinho e cuidado, ele está convocando aqueles irmãos para realizarem esses reparos na unidade. Se é que precisava ser reparado alguma coisa, mas ele estava com cuidado, ele estava querendo tratar alguns assuntos importantes. E ele fala ainda, reafirma, pois eu, prisioneiro no Senhor. Gente, esse é um ponto importante aqui da mensagem. Porque Paulo, ele já tinha falado a carta de Efésios, se você voltar lá para o primeiro capítulo, ele já tinha falado que ele estava preso. Os irmãos em Éfeso sabiam que ele estava preso. Era notório, todos sabiam que ele estava preso. Por que que ele reforça essa ideia? Eu sou prisioneiro no Senhor. Por que que ele traz essa característica, essa descrição para ele mesmo? Quem sou eu? Eu sou o prisioneiro. De novo, o pedido é de uma autoridade para o seu subalterno. Paulo, aquele que era o pastor, o plantador daquela igreja, para aquela comunidade, aqueles líderes da igreja. Mas era de uma pessoa que não tinha socialmente uma autoridade. Aparentemente, talvez ele fosse ser discriminado, porque ele estava preso. Se você hoje escuta um pedido de um presidiário, escuta o pedido do seu chefe do seu trabalho, qual que você atende primeiro? Você atende do seu chefe. De um presidiário você não vai atender logo de cara, né? Mas Paulo ele está colocando numa posição de humildade. Porque ele sabe que ele, além de ser uma autoridade espiritual na vida daqueles irmãos, mas ele sabia, ele lembrava que ele não era nada maior do que eles em Cristo Jesus. Uma ilustração para a gente entender um pouco disso, eu tenho certeza que você já passou por essas circunstâncias. Eu trabalhei em uma época numa organização missionária, uma organização de muitos anos, na verdade, na Palavra da Vida. Eu passei 3 anos lá trabalhando na administração do seminário. E ali você tem toda uma estrutura de organização com professores, com diretores, diretores regionais, até diretores do país, e depois diretores internacionais e tal. Aí você pensa assim, tem um nível acima do que o diretor internacional da Palavra da Vida, que está em mais de 70 países? Tem. Quem que é? Eu sei que Deus, né? Você deve estar pensando assim, não, claro, Deus sempre está, mas de pessoas, tem? Tem, os fundadores. Na época o senhor Haroldo estava vivo, também está vivo ainda hoje o senhor Davi Cox. Dois fundadores da organização aqui no Brasil, mas também extremamente reverenciados no mundo, porque eles de fato começaram o trabalho expansivo e missionário da Palavra da Vida no mundo todo. Eu lembro de uma situação que o senhor Davi Cox ele chegou para mim, que é um senhorzinho assim, gente, quase 90 e poucos anos ali, quase a Rainha Elizabeth da Palavra da Vida. Ele chegou para mim e falou assim, Lucas, eu preciso de uma caneta. Eu falei assim, eu parei tudo, tudo. O senhor Davi Cox está pedindo para mim uma caneta, vou pegar uma caneta para dar para ele. Mas eu tinha uma tarefa para fazer para um outro diretor, eu precisei pedir licença. E o cara falou, não, eu entendo perfeitamente, o senhor Davi Cox está pedindo. Gente, Paulo está pedindo. Apóstolo de Jesus Cristo. Ele conhece e conhecia os outros apóstolos, conhecia muito bem a lei, conhecia muito bem a palavra de Deus como um todo, e ele teve o privilégio de conhecer Jesus. Esse pedido tem que ser levado com extrema cautela. Cuidado, essa convocação à unidade é importante. Vamos fazer uma manutenção dela. Vamos observar o que precisa ser reparado. E nós vamos parar e olhar 3 itens de reparo nessa manutenção. O orçamento chegou e tem 3 coisas que precisa trocar. Vamos lá. Primeiro item é de que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Versículo 2 continua dizendo com toda humildade e mansidão. Esse andar digno não é, obviamente, acho que todo mundo já entendeu a ilustração aqui, não é de fato uma caminhada. Ele não está ensinando qual o passo de uma caminhada até, sei lá, até Roma, alguma coisa do tipo. Ele não está falando de fato de uma caminhada, ele está falando de uma vida. Que vivam de modo digno da vocação a que fossem chamados. Essa palavra vocação a que fossem chamados, essas duas palavras, esse chamado de Deus, essa convocação que Cristo Jesus nos dá, ela foi muito bem fundamentada no capítulo 1 a 3, eu recomendo que você leia para você entender inteiramente. Mas ele está falando aqui da salvação. Não é uma vocação de testes vocacionais. Existe isso, tá bom? Existe uma vocação de habilidade. Qual é a sua vocação? Que saiu, por exemplo, no seu teste vocacional, quando você fez lá um terceiro ano do ensino médio, para decidir a faculdade, tudo mais. Esse tipo de vocação existe. Mas essa vocação que Paulo está lidando aqui, é a vocação, é o chamado de Cristo Jesus a todos os salvos, os santos. E ele pede que nós vivamos ou andemos, como ele bem coloca, de modo digno. Eu precisei estudar um pouquinho mais essa palavra digno, porque realmente ela é forte no texto, ela nos chama a atenção. O que é viver de modo digno? E nas minhas anotações aqui eu desenhei uma camiseta, para a gente entender o que é viver de modo digno. Dignidade, essa palavra, ela tem muito a ver com uma roupa que serve. É você viver com uma camisa, ou um paletó, uma jaqueta, que ela encaixa certo no seu corpo. Viver de modo digno, com a vocação que fomos chamados, é levar uma vida, hábitos, cultura pessoal, em que se encaixa perfeitamente a Cristo Jesus. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com o Samuel Gisger. Ele tinha chegado na igreja, eu dei um oi para ele, a gente acabou conversando ali no saguão principal, aí também estava a Dani, ela estava recebendo ali os irmãos, cumprimentando, dando boas-vindas e tal. E aí o Samuel olhou, e eu não sabia identificar isso, né? É coisa de família, né? Ele, Samuel, olhou para a Dani e falou assim: gostei dessa camiseta. Não é camiseta, não. É um blazer. Gostei do blazer que você está usando. Aí ela na hora entendeu, deu um sorriso. Aí o Nicolas virou e falou assim: ah, está vestida de Dona Odete. Aí eu entendi, porque, de novo, eu não sou da família. Eu não sabia que aquela camisa era da Dona Odete. Aquela camisa não. Aquela roupa era da Dona Odete. Aí eu expliquei para ele sobre essa questão da palavra, porque na hora veio para mim, caiu a ficha, assim: nossa, tá vendo, Dani? Você é digna de usar a roupa da Dona Odete. Porque encaixou, serviu perfeitamente. Como tem sido o nosso viver? Nossa vida, a forma como nós andamos, as nossas decisões que nós tomamos, elas têm sido adequadas ao padrão da vocação que Cristo Jesus nos chamou? Um exemplo disso está no próprio texto. Ele pede para a gente chamar e viver uma vida com toda humildade e mansidão. Uma vida como Jesus viveu. Por que a gente pode lembrar de Jesus com essas duas palavras? Humildes e mansos. Vamos ler em Mateus capítulos 11, 29. Abra a sua Bíblia. Abra aí. Mateus 11, 29. Eu vou abrir aqui a minha. Mateus capítulo 11, versículo 29, diz o seguinte. Jesus falando, tá, gente? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Paulo, em Efésios, está relembrando daquilo que Jesus tinha dito, daquilo que ele tinha aprendido dos apóstolos, dos discípulos que viviam nesse momento com Jesus. Jesus, ele estava vivendo uma vida mansa e humilde, da mesma forma como nós hoje devemos viver uma vida mansa e humilde. Jesus, ele foi rejeitado pelas pessoas, ele foi realmente alguém de uma publicidade um tanto balanceada, no sentido de que em momentos todo mundo amava Jesus. Nossa, fazia um milagre que todo mundo adorava. Mas começava a pregar, todo mundo fugia. Basicamente, assim, resumindo bem, assim, era basicamente isso. Por quê? Porque a mensagem de arrependimento não é sempre uma mensagem que as pessoas gostam de escutar. Mas mesmo assim, foi manso e humilde. Em inglês, até melhor a palavra manso, porque é a palavra gentil. Nós devemos ser como Jesus foi, gentis. Gentis uns com os outros. Humildes uns com os outros. O primeiro passo é para reparar a nossa unidade, é lembrarmos aqui do nosso coração. É olharmos para nós mesmos e não olharmos com um olhar altivo. Não olharmos como se nós tivéssemos a última palavra, a minha opinião, é isso, nossa, eu. Não. Para de pensar tanto em você. Seja humilde. Outra evidência, também, outro texto que me lembra dessa humildade, que o próprio apóstolo Paulo faz referência a Cristo, é Filipenses capítulo 2. Depois você lê, eu não vou ler agora. Mas um canto maravilhoso, uma música mesmo, dizendo como Cristo foi humilde. Ele abriu mão de ser como Deus e se tornou homem, servo. É nesse ponto que se encontrou a humildade de Jesus. Se evidenciou cada vez mais. Porque ele abriu mão de privilégios para se tornar um servo e morrer por nós. Se nós, da mesma forma, temos que ser humildes, nós devemos abrir mão da minha opinião, da minha posição, para servir o outro. Sendo manso, sendo gentil com o outro, cuidando dele. Todos os três reparos que a gente vai ler aqui agora, parece que os três estão bem que juntos. Vamos para o próximo? Mas vocês vão ver que está quase que a mesma coisa, né? Vamos seguindo. Não, brincadeira. Vamos lá. Versículo 2, ainda seguindo, diz o seguinte. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse talvez seja o segundo item de manutenção. O segundo ponto que talvez precisa trocar ali no nosso orçamento. Nós precisamos ter paciência. Se a gente parasse só no primeiro item, estava fácil demais. Porque lidar com unidade é uma coisa. Agora, você lidar só com você mesmo é muito fácil. Né? Você muda, é você e você, e não tem nenhum problema. Não sei se vocês já passaram por isso. Trabalho de escola. Você está ali na faculdade, ou você está no ensino médio, e você... Né? Eu digo só ensino médio porque até o Fundamental 2 é de boa, né? O trabalho da escola é tranquilo. Mas chega no ensino médio e começa a complicar as coisas. Na faculdade, piora ainda um pouco mais. E você se vê na vontade, pelo menos eu me via muito na vontade, de sempre ser aquela pessoa que, não, pode deixar que eu faço sozinho. Porque você não quer ter que debater, discutir e no final você fazer mais que os outros, aí, enfim, eu tinha essa dificuldade também. E na verdade, vou ser bem sincero, eu luto com ela. Porque viver a unidade sozinho é muito fácil. Viver a unidade com o outro requer muita paciência. O outro também está se esforçando, espera-se, né? Ele está se esforçando para viver de modo digno. Mas nem sempre está lá, você conhece o coração, você sabe... Como é difícil você viver digno para o Senhor. Você sabe disso. Ele também está lutando com isso. A nossa vida em igreja requer paciência. Nós não podemos brigar por aquilo que não deve ser brigado. Batalhar batalhas que não vale a pena, se vai destruir a vida daquela pessoa, se vai... Não precisa. Tem coisa que não precisa. Eu tenho aprendido muito aqui na B sobre isso. Tenho tentado exercer isso muito. E eu acho que é compreensível, não é segredo de ninguém, eu não cresci na ação bíblica. Eu não tenho uma cultura de conhecer todos os hinos, de conhecer a história, de saber quem é tal pessoa e tal. Eu não conheço a cultura, não conheço como funciona. Mas o meu esforço na liderança da igreja é escutar mais e falar menos. Porque os líderes que já estão hoje são líderes que conhecem mais a igreja do que eu. E o meu papel é servir. Da mesma forma como o papel deles também é. O papel de cada um de nós é servir uns aos outros. E não fazer da minha voz, a minha opinião, o meu jeito. Eu gostaria que fosse desse jeito. Eu gostaria de fazer tal coisa. Não. A gente é uma comunidade. É plural, é diverso, mas nós estamos unidos em Cristo. E o versículo ele termina falando sobre essa paciência, essa longanimidade, dizendo, suportando-vos uns aos outros com amor. Dê suporte para o seu irmão. Ajude o nosso convívio, ajude para que o nosso convívio cresça, persevere, e amadureça cada vez mais em Cristo Jesus. Como eu disse, ele é a nossa referência. Lembra do manso e humilde? Ele sempre é a referência. Então, nós devemos olhar uns para os outros com esse olhar de suporte. A palavra suportar uns aos outros, até às vezes no Brasil, né, no português, a gente usa muito mal usado. Né? Eu te suporto. Né? Coisa do tipo. Não, é como se fosse algo ruim. Não, dê suporte para o outro. Ajude o outro. Da mesma forma, vou usar de novo a ilustração do carro. A gente está falando aqui de uma manutenção. Aquele macaco está suportando o carro, elevando para que o mecânico tenha a habilidade de ir lá embaixo, fazer algum trabalho. Gente, meu conhecimento de mecânica acabou aqui. Eu sei o que funciona o macaco. Mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Eu lembro, ainda falando um pouco sobre essa questão da ilustração do carro, eu lembro que eu cheguei pro primo da Bia, que ele é mecânico. Na verdade, é o único mecânico que eu confio muito, assim, tranquilo, vou lá. Eu cheguei para ele e falei assim, ó, Rafa, tô, chave, faz o que você quiser. Fala quanto tem que pagar, que eu divido em quantas vezes você me conseguir dividir, porque, mas eu sei que se eu te der, tá, eu posso confiar, sabe? Aquele mecânico que você confia. Tem coisas na vida da igreja, nessa manutenção dessa unidade, que você tem que falar, fazer isso. Ó, Patrick, você cuida disso. Você faz melhor, essa é a tua área, aquela é a minha. E assim a gente vai se ajudando. Porque não dá para uma pessoa fazer tudo. Não dá. Vida de igreja é vida de comunidade. A gente tem que suportar um ao outro. Tem que ajudar, dar um suporte, ajudar, elevar ele, para que ele possa exercer o serviço. E o versículo 3 vai falar justamente desse terceiro ponto da manutenção. Terceiro item do nosso orçamento. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aqui nas minhas anotações eu deixei bem grifado, esforçando-vos diligentemente. Essa expressão, ela poderia ser traduzida como sofra. Sofra por preservar a unidade. Mas não é só um sofrer vago. A palavra aqui é sofrer de... tenha dores por preservar a unidade. Eu imagino que a primeira dor que a gente sofre por preservar a unidade bate aqui, ó, no coração. Porque a nossa vontade não é feita. Porque o nosso jeito não acontece. Nós temos que preservar a unidade. Nós temos que batalhar por essa unidade. Todas essas lições aqui são pensadas na igreja local. Para nós aqui, a comunidade, uns com os outros. Mas se você quiser aplicar também fora, no seu ambiente de trabalho, gente, o que mais tem aí é coach usando a Bíblia para poder ensinar alguma coisa nova. Quando você suporta aquela pessoa, suporta no sentido de elevar, dá espaço para que ela sirva, que ela lidere uma equipe, você está viabilizando que aquela pessoa cresça, e isso é ótimo. Não seja um profissional, por exemplo, que só pensa em você mesmo. Como aquele jogador de futebol que não passa, que não dá assistência para outro jogador, só quer fazer o gol. No ambiente de trabalho, isso é necessário também. Dentro da família, isso é extremamente necessário. Uma das maiores lições que eu aprendi na liderança do lar, como marido mesmo, minha função como marido, foi servir. Eu precisava aprender, mas eu demorei muito, viu? Mas eu demorei demais para aprender isso. Eu devia ter aprendido melhor, mais rápido. Mas eu precisava aprender isso. Mas não é só porque eu sou homem que eu precisava aprender isso. Todos do lar precisam aprender. Filhos, esposas, todo mundo. Se a gente chega numa discussão de família, discussão de amigos, querendo impor a nossa vontade, só vai dar ruim. Se você chega querendo ajudar o outro, não a chegar na sua opinião, mas chegar numa conclusão, ser a sua ou não. O negócio vai bem, flui melhor. Se você chega na sua casa, ou se você tem ali um ambiente em comum no seu ambiente de trabalho, e você só olha, poxa, isso precisa ser feito. Meu, vai lá e serve você, como Jesus foi. Ser um servo, humilde. Sirva você, seja aquele que suporta, aquele que está debaixo de todo mundo e vai apoiando uns aos outros. Um bom livro para poder intercalar sobre o ambiente profissional e aquilo que Cristo ensinou, eu não concordo com tudo dele, mas é difícil até de concordar com tudo de alguma pessoa. Mas é o livro O Monge Executivo. Já leu esse livro? Foi um best-seller assim, por vários anos e tal. Não tem uma leitura tão correta da Bíblia assim, mas em alguns pontos, quando ele fala de Jesus como servo, é fenomenal. É muito bom as aplicações que ele traz ali. Nós devemos nos esforçar sofrer para manter, para preservar essa unidade. Unidade que é feita através do Espírito, com E maiúsculo aí, o Espírito Santo, no vínculo da paz, e a paz aqui é justamente relembrando a reconciliação que nós temos agora com Deus. A quem nós estamos vinculados? A Cristo, a Deus. Essa paz não é uma paz de, nossa, agora na igreja não vai ter mais briga. Não tem discussão na igreja. Não, tem momentos que nós vamos discutir, a gente vai se ajustando. Mas nós estamos vinculados a quem? A Cristo. Nós estamos reconciliados a quem? A Cristo. E por que a gente chama paz? Porque nós éramos inimigos de Deus, agora somos amigos. Havia uma guerra e agora nós estamos em paz com Deus. Essa manutenção dessa unidade, essa unidade só é feita através do Espírito Santo, pelo vínculo da paz que nós temos uns com os outros, que nós temos com Cristo Jesus. Bom, esses são os reparos que nós precisamos fazer hoje na nossa igreja. Reparos de humildade, mansidão, viver de modo digno, reparo de paciência, suportar uns aos outros, e reparo de esforço, de sofrer uns pelos outros. Mas todos esses reparos têm um fundamento. Todos esses reparos têm uma base, uma comparação. E aqui, Paulo, ele vai trazer a própria Trindade como comparação dessa unidade. Versículo 4, 5 e 6 eu quero ler com vocês, e eu quero que vocês, na mente de vocês mesmo, vão prestar atenção. Quando ele está falando do Espírito? Quando que ele está falando de Jesus? Quando ele está falando de Deus? Tá bom? Vamos lá. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por todos, age por meio de todos e está em todos. Bom, uma das palavras mais repetidas aqui nesses versos é a palavra um, né? Um, o tempo todo. Ele está realmente reforçando a ideia de unidade. Há uma unidade entre todos esses elementos. Eu falei para vocês prestarem atenção na Trindade. Versículo 4 fala sobre quem? O Espírito Santo. Versículo 5 está falando sobre quem? Jesus, Senhor ali, Jesus. E versículo 6, Deus Pai. Cada um deles tem um papel distinto, desde a criação do mundo até a consumação do mundo. Cada um deles exerce esse papel. 1 João fala que Jesus era o Logos, a palavra. O Espírito pairava sobre a face da terra que ainda não tinha nem forma. E Deus disse, haja luz. Desde a criação até a consumação do mundo, a Trindade trabalha junto. Ela está em unidade. Essa pluralidade divina acontece. Para ser bem sincero, talvez a Trindade seja um dos conceitos teológicos que eu mais tenho dificuldade de entender e expressar. Mas é isso. É isso. Nosso Deus é um em três. Três em um. Jesus não é o Pai não é o Espírito não é Jesus e vice-versa. Mas todos são Deus. Um só Deus. Nós precisamos olhar nesse paralelo da igreja com a própria Trindade, entender que nós também somos um. Somos uma igreja. Unidos em Cristo Jesus. E nesse momento aqui, eu quero também fazer você refletir que nós somos um, não só aqui em Santana. Lembre, nós somos um em Cristo, ou seja, nós estamos unidos pelo corpo de Cristo Jesus na fé uns com os outros. Isso significa que os irmãos da saúde são unidos com os irmãos de Santana. Vamos abranger um pouquinho mais. Todos os irmãos que estão na congregação da Ação Bíblica de forma geral, a Cidade de Mar, Vila Antonieta, Cosmópolis, Bauru, Mogi, todos eles somos, agora nós somos um em Cristo. Vamos abranger ainda um pouco mais? A gente consegue? Lógico que consegue. Todas as igrejas de São Paulo, igrejas cristãs, protestantes que pregam o evangelho, aqueles cristãos que estão nossos amigos, presbiterianos, batistas, metodistas, tantos outros irmãos, somos uns em Cristo. tem um evento muito grande nos Estados Unidos, e os Estados Unidos tem dessa, né, de ter vários eventos grandes. No Brasil a gente não consegue juntar tanto crente num lugar só. Por exemplo, daqui a algumas semanas nós vamos num congresso, eu, o Léo, o Patrick e os outros pastores da Ação Bíblica, chama CTPI. Mais ou menos dá uns 1.000 pastores, assim, um pouco menos, né?
1.500.
Ah, tá. Em torno de 1.500. Teve uma vez que eu fui num congresso, tinha 2.000 e poucas pessoas, lá no congresso Haggai. Mas eu nunca vi tanto crente junto. Acho que ninguém tinha visto tanto crente junto assim. Eu, né, particularmente. Eu sei que tem igreja que tem muito mais membro que isso, né? Mas, enfim. Nos Estados Unidos tem um evento que chama Together for the Gospel, que é Juntos pelo Evangelho. E eles juntam lá presbiterianos, batistas, pentecostais, todos juntos, e é evento daquele tipo de lotar estádio, sabe? 50 mil pessoas e tal. Enorme. Todos juntos pelo mesmo evangelho. Qual que é? Jesus Cristo. Nós não estamos cercados, limitados a uma barreira eclesiástica. Nós temos que lembrar que nós somos, assim como Deus Pai é um, nós somos uns com os outros. E aqui, o que eu quero trazer é só uma aplicação rápida sobre política. Antes do seu partido político, antes do seu candidato, enfim, o que te une com um cristão é Jesus Cristo. Então, se você for brigar com alguém sobre alguém ou por alguém, faz por Cristo, só por Ele. Tá bom? Não entre em discussões vãs, né? Como a palavra de Deus também nos aconselha. Nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros. Nós temos o mesmo chamado, nós temos a mesma esperança, nós temos a mesma vocação. Nós estamos esperando a volta de Jesus Cristo. É isso que nos move em igreja hoje. Nós temos uma só fé, nós temos um só batismo, aqui fazendo referência justamente ao batismo da salvação, aquele momento onde nós cremos em Jesus Cristo como Salvador. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Percebe que o final do versículo, ele parece que é uma redundância, né? Parece que é uma redundância. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Na verdade, o que muda aqui só são as preposições. É todos, todos, todos. Ele é sobre todos, ele age por todos, por meio de todos, e está em todos. De trás para frente, é uma posição que nós temos agora, da nossa unidade, é uma ação que nós exercemos uns com os outros, e também é uma bênção, o qual está sobre nós, aquilo que nós recebemos de Cristo Jesus, a salvação está em todos, sobre todos nós. Nós temos que louvar a esse Deus. E por conta desse Deus triuno, nós podemos fazer nossa manutenção tranquilos. O fundamento está perfeito. Nosso mecânico é íntegro. Nós temos que, então, andar de modo digno, olhar para o nosso coração, sondar a nossa alma e ser mais humildes. Sermos mais gentis e mansos uns com os outros. Temos paciência, suportando uns aos outros, segundo o reparo que nós precisamos fazer. Nós precisamos olhar para aquele irmão e tenha paciência com cada um de nós. Tenha paciência comigo. Eu não sou perfeito, eu preciso da sua paciência. E nós precisamos nos esforçar para que aquele irmão cresça. Nós precisamos exercer o amor de Cristo naquela pessoa, para que ele cresça. Eu gostaria de encerrar a pregação de hoje, a gente lá vai ter a ceia, a gente vai relembrar tudo aquilo que Deus fez, Cristo fez em nós. Uma forma muito boa da gente falar sobre unidade também. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos 2, versículo 47 em diante. 42, perdão, em diante. Eu gosto muito dessa foto que esse texto dá. Não, todo mundo olhou para o telão, né, da foto. Desculpa. Eu gosto muito da foto que o texto traz para a gente. Ele é como se fosse uma fotografia dessa igreja. Vamos ler. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja unida, uma igreja centrada em Cristo Jesus, unida em amor, é uma igreja missional. É uma igreja que Deus vai acrescentando. É uma igreja que Deus vai somando. Mas eu queria ler um texto, versículo 46 ainda do nosso texto que acabamos de ler, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Vamos relembrar aqui de Atos, para concluir a mensagem, da mesma forma como os Efésios, havia uma cultura muito grande, uma cultura judaica muito grande. Por quê? Porque o cristianismo foi difundido primeiramente entre os judeus, posteriormente aquilo se espalhou até nós, hoje nem somos judeus, mas nós fomos alcançados por Jesus Cristo. E a cultura judaica do templo é muito forte. Lembra do Antigo Testamento, o valor do templo? Se você não conhece, vale a pena ler, apesar de ser difícil de concluir. Leia o livro de Levíticos. É difícil de você chegar. Você chega na metade, você quer... Nossa, não estou conseguindo nem conseguir ficar acordado, porque tem tanto número, tanta coisa, tanto elemento. Mas vale a pena você entender o valor do templo de Deus para um judeu. Para o povo de Deus, para nós também. Mas... o templo é um lugar de sacrifício para o judeu. É um lugar de você levar sua rolinha, né, a pombinha, a ovelha tal ali, e ser sacrificado, o sangue ser derramado e pedir perdão. Agora nós podemos, os judeus naquela época, né, os cristãos aqui, esses primeiros cristãos, eles iam sempre no templo. Diariamente perseveravam unânimes. Todo dia eles estavam no templo. Mas será que eles levavam pombinha, ovelha, nesse momento aqui? 3 mil pessoas tinham se convertido. O templo estava bem frequentado. Eles não levavam nada na mão, porque não precisava mais nada. Jesus já tinha morrido. Ele já tinha sacrificado por cada um de nós. Eles estavam indo no templo para adorar a Deus, para exaltar o Santo, Santo, Santo. O nosso Deus perfeito e amoroso. Esses irmãos estavam juntos, unânimes, no templo. Mas eles também estavam de casa em casa. O versículo continua dizendo que eles estavam de casa em casa. É aquilo que a gente hoje chama de pequeno grupo. Sabe? Sai da reunião grande e vamos para a reunião pequena agora. E aqui, a reunião pequena tinha uma estratégia. Um porquê? A ceia de Deus. Agora, hoje a gente vai ter uma ceia. E nós temos que lembrar que hoje é muito fácil fazer ceia. Não sei se você sabe, mas vem num potinho, né? Com uma bolachinha, um suquinho embaixo, você tem até um lacre agora, né? Antes da pandemia não tinha isso, né? Mas depois da pandemia a crise vem e as oportunidades novas surgem também para o negócio. Então agora tem facilidades inúmeras. Naquela época, imagina a logística, 3 mil pessoas se converteram. Vamos fazer a ceia. Gente, e agora? Não tem pão para todo mundo? Cadê a farinha? Não sei o quê. Vai fazer na cozinha de quem? Para 3 mil pessoas? Imagina a cozinha que tinha que ser para poder fazer a ceia para todo mundo. Eles se dividiam de casa em casa para poder fazer a ceia. Cada família ceiava entre si. No máximo, chamava o vizinho. O vizinho cristão ali, vamos fazer a ceia junto. E não era aquele pãozinho pequeno... O suquinho era um jantar, né? Vamos jantar juntos e... Eu digo jantar, às vezes, não sei, né? Podia ser um almoço também. Mas tomaram a refeição juntos lembrando de Jesus Cristo. Nós vamos hoje também fazer esse momento em união. Juntos, como irmãos. Relembrando tudo aquilo que Cristo fez por nós. Porque é o nosso papel. É assim que a gente mostra que nós estamos juntos, uns com os outros e juntos com Jesus também. A ceia, ela é um memorial. Eu gosto de usar essa palavra porque acho que resume bem o que é a ceia. Ela é um ritual. Tá? É aquilo que nós fazemos para nos relembrar constantemente o que Cristo fez na cruz do Calvário. E nos lembrarmos daquilo que Ele fez depois de 3 dias, ressuscitou. E daquilo que Ele vai fazer, retornar, nos levar aos céus, reinar presencialmente, de fato, botar um ponto final no pecado, na sociedade pecaminosa. A ceia tem esse, entre aspas, poder de retrazer a memória. Hábitos têm isso, e rituais têm isso. Uma outra ilustração para poder te ajudar, e também, coincidentemente, tem a ver com carro. Olha só, hoje tudo está pensado no carro. Eu lembro que quando eu viajava, quando era criança, e naquela época meus pais, obviamente, né, não tinha streaming de Spotify, você escutava qualquer música, tal, não sei o quê, era o CD que tinha no carro. Mas eu e meus irmãos, a gente gostava de um CD específico. Infelizmente, eu não sei nem onde está esse CD, mas quando eu escutava aquela música, eu lembrava de viajar em família. Toda vez que tocava aquela música, eu podia estar andando na cidade, no carro, né, com o CD tocando, eu lembrava de pegar a estrada, na época, quando era mais nova, na Dom Pedro, indo para Atibaia, porque eu ia visitar os parentes lá, ou ia para o acampamento, tal. E tinha aquele sentimento de prazer, sabe, de férias. Sabe aquele momento que você bateu o sino da escola, pô, agora é férias, tal. Aquela música, quando eu escutava, trazia esse sentimento. É um ritual, é um hábito. Esses elementos, essas práticas, têm esse poder de, poxa, retrazer a memória de tudo aquilo que Jesus fez. A ceia tem isso também. É um hábito, é um ritual. Nada mais que isso. O pão continua sendo pão quando você engole. O suco continua sendo suco quando você engole, não muda nada. O que muda é justamente o significado deles, aquilo que traz ao nosso coração. É nisso que está o valor da ceia. É de nós estarmos juntos, em unidade, adorando ao Senhor e celebrando a morte, a ressurreição e a vinda de Jesus Cristo. Eu quero chamar o pessoal que vai trazer a música. Nós vamos cantar uma música, logo em seguida nós vamos ter um momento de ceia e louvar a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e pela unidade que nós temos uns com os outros. Amém?